Olá, seja bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Sou sua anfitriã na jornada, meu nome é Fernanda Lima e este programa está no formato de perguntas e respostas e consiste em perguntas bem típicas que ouvintes como você podem ter sobre diversos assuntos como a solidão, o luto, a vergonha, a depressão, relacionamentos familiares, doenças, autoestima e morte. E também há perguntas sobre Deus, Jesus, o céu e a oração. E nenhuma pergunta está fora dos nossos limites. Então, desde já, dou as boas-vindas ao nosso convidado de sempre, Marcos Olivares.
Olá, Fernanda Lima, e olá também aos nossos ouvintes.
Bom, gente, o programa de hoje tem como tema o suicídio e a sua família. É um programa que pode, inclusive, ajudar a todos nós. Marcos e eu oramos sobre este assunto e discutimos bastante sobre este programa. Também estaremos tratando de um assunto muito sensível e sério aqui. Então, queremos fazer isso de uma maneira correta. Eu sugiro que você tenha, inclusive, papel e caneta à mão, no caso de você ouvir informações que julgue importantes. E a gente, então, começa pedindo a Deus para nos ajudar em oração. Querido Deus, obrigada por nos amar, obrigada por nos dar nossa família. E, por favor, ajude-nos enquanto consideramos o assunto do suicídio e como ele se relaciona com a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu vou fazer as perguntas, como vocês já sabem, e o Marcos vai dar as respostas. Então, a gente já começa com a nossa primeira pergunta do programa de hoje. Marcos, como que você define suicídio?
Olha, Fernanda, antes de eu responder a essa primeira pergunta, deixa eu só fazer uma declaração que eu quero que todo ouvinte entenda, hein? Eu não sou médico. Eu também não sou psicólogo e nem psiquiatra. Eu não estou aqui para diagnosticar ou tratar qualquer condição de saúde mental. Inclusive, eu encorajo, né, qualquer pessoa que precise aí de serviços de psicólogo, psiquiatra, de médico de uma maneira geral, que entre em contato com um profissional respeitável da área de saúde. Tem muitas questões associadas ao suicídio em que uma pessoa precisa consultar um profissional respeitável para obter ajuda. Então, eu falo aqui como um estudante da Palavra de Deus, da Bíblia e um seguidor de Jesus. As respostas que eu vou compartilhar vêm do meu estudo da Bíblia e da minha experiência e compreensão da natureza humana. Deus nos deu uma orientação muito importante em Sua Palavra, a Bíblia, relacionada ao suicídio. E o meu objetivo é compartilhar essa orientação. Dito isso, vamos lá então à sua pergunta, né? O que é suicídio? Bom, suicídio é tirar a própria vida. Suicídio é quando uma pessoa se machuca com o objetivo de acabar com a própria vida e morre como resultado dessa ação. Um termo relacionado é tentativa de suicídio, que é quando uma pessoa se machuca com o objetivo de acabar com a própria vida, mas não morre.
Bom, aqui a gente tem uma pergunta que está relacionada à nossa primeira pergunta e diz simplesmente assim: o suicídio é pecado?
Sim, o suicídio é um pecado, sim. Pecado é tudo que é uma desobediência a Deus. Então, pecado é seguir o nosso próprio caminho e não o caminho de Deus. Deus entregou os 10 mandamentos para nos guiar e nos proteger. Um desses mandamentos diz: não matarás. Está lá em Êxodo 20:13. Na verdade, este mandamento remonta ao início da raça humana, quando Caim, o primeiro filho nascido de Adão e Eva, matou seu irmão Abel. O mandamento é para todas as pessoas em todos os lugares e é um mandamento para cada cultura e para cada país. É um pecado tirar a vida de outra pessoa. E também é um pecado tirar a própria vida. Portanto, o suicídio é um pecado.
Marcos, aqui a gente tem uma pergunta que é praticamente um pedido de ajuda. Meu filho de 10 anos fica dizendo que gostaria de estar morto. O que eu devo fazer?
Olha, obrigado, né, por se abrir com a gente. Você deve considerar os comentários do seu filho como bandeiras vermelhas muito sérias. Obtenha ajuda profissional para o seu filho imediatamente. Não espere, não. Encoraje o seu filho a se abrir com você e falar mais. Ele pode estar sofrendo bullying na escola ou algum outro problema. Então, fale também com os professores dele na escola. Olha, deixa eu dizer uma palavra a todos os nossos ouvintes. Quando um amigo ou uma pessoa querida fala em acabar com a vida, leve a sério esses comentários. Ajude o seu amigo a obter ajuda profissional o mais rápido possível e, se for possível também, vá com esse seu amigo até a ajuda profissional, né? Não deixe ele sozinho, não. Vá com ele para garantir que ele está indo, que ele chegue até o local.
E aqui a gente tem uma outra pergunta para a qual todos nós precisamos de uma resposta. Existe alguma forma de eu tornar minha casa ou a minha família à prova de suicídios?
Olha, infelizmente não existe uma fórmula mágica, não é? Não tem uma, duas ou três etapas que garantam que o suicídio nunca aconteça. Às vezes, ele acontece quando, assim, não tem razão aparente. O suicídio pode ocorrer na casa de uma família rica ou de uma família pobre. Ele pode acontecer com pessoas idosas, de meia idade, com jovens. Mas olha, tem algumas coisas que a gente pode fazer para proteger a nossa família. Eu imaginei que essa pergunta poderia ser feita, então eu pensei em como poderia responder a isso caso alguém perguntasse sobre essa questão de proteger a família. Então, eu separei algumas coisas que eu recomendo que eu acredito que possam proteger você e a sua família do suicídio. Então, Fernanda, antes de eu começar, eu só peço que você compartilhe também as suas impressões ou faça perguntas adicionais depois que eu falar cada sugestão, não é? E você não vai estar me interrompendo, não. Pelo contrário, você vai estar ajudando, ok? Muito bem. Mas olha, antes também eu quero ressaltar que as minhas sugestões podem dar a entender que eu estou descrevendo e falando assim de uma família ideal. Na verdade, eu não estou. Porque quanto mais velho eu vou ficando, mais eu me inclino a pensar que existem muito poucas. Se é que existe alguma família ideal. A maioria das nossas casas enfrenta todos os tipos de problemas. Problemas financeiros, famílias destruídas pelo uso de drogas, famílias com apenas um dos pais. A violência doméstica é muito comum. Então, como pais, temos de fazer o melhor que pudermos com o que temos. Então, aqui vai a minha primeira sugestão. Fortaleça e proteja a sua família com a oração. Faça da oração uma das principais práticas da sua vida. Ore todos os dias pela sua família. Ore por cada membro da sua família. Ore para que Deus proteja os passos de cada um. Se você que está me ouvindo agora nunca confiou em Jesus como seu Salvador pessoal, faça isso. Você deve fazer isso. Não para proteger a sua família, mas para receber o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Porém, se tornando um seguidor de Jesus, toda a sua família vai se beneficiar. Você pode se tornar a chave para que cada membro da sua família se torne um seguidor de Jesus. Falaremos mais sobre confiar em Jesus mais para frente nesse programa.
Marcos, então você quer dizer que devemos evitar o uso de mídias como a internet e telefones celulares, por exemplo?
Olha, não é bem assim, porque a tecnologia é uma coisa maravilhosa. A gente pode usar a tecnologia para aprender muitas coisas. Ela torna possível que estes programas, Questões sobre a Vida, sejam transmitidos em mais de 50 países ao redor do mundo. Enquanto você e eu estamos sentados aqui conversando, milhares de pessoas estão nos ouvindo graças ao quê? À tecnologia. Agora, eu acho que o uso excessivo da mídia em nossas famílias pode sim representar um problema. Tem muito material na internet que não é bom. Parte dele pode até ser perigoso. Precisamos ajudar os nossos filhos a usar a tecnologia de forma responsável. E nós, como adultos, também precisamos usar a tecnologia de forma responsável. Então, aqui tem mais uma sugestão que eu separei, olha só. Planeje para a família atividades que podem ser desfrutadas por cada membro da família. Aniversários, aniversários de casamento, formaturas, casamentos e nascimentos, por exemplo, são momentos especiais que nós podemos e devemos celebrar.
Marcos, eu tenho uma outra pergunta sobre o que você acabou de falar. Por exemplo, você poderia sugerir outras atividades que a família poderia realizar juntos?
Sim, tem outras atividades que fortalecem os laços familiares e criam vínculos e abertura. Olha só, um piquenique especial para receber cada estação do ano, caminhadas no parque em família, uma fugidinha da família à sorveteria ali da esquina, uma noite em família para brincar com jogos, uma noite de cinema, onde a família assiste a filmes juntos, viagens curtas em família, uma visita ao zoológico ou ao museu, fazer um álbum com fotos da família em diversas situações e eventos. E olha, além disso, pensa o seguinte, se uma criança pratica algum esporte, Então a família deve fazer de tudo para assistir aos jogos. Você pode gritar em incentivo ao seu filho. Ele nunca vai esquecer disso. Essas atividades familiares vão formar, sim, um banco de memórias para as crianças, dos quais elas se lembrarão em anos posteriores. Elas vão se lembrar, aliás, para toda a vida, não é? E ainda tem mais algumas coisas que eu anotei aqui para que a sua família seja a prova de suicídio, vamos dizer assim. Olha só. Proteja a sua casa das drogas e do álcool. Essas coisas não devem ter lugar em sua família, porque sempre representam perigo. Introduza a Bíblia em sua família. A Bíblia é a palavra de Deus e oferece orientação para a nossa vida. O salmista escreveu: "A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho." Salmo 119, 105. Você pode ler um versículo antes de cada refeição. Pode levar a sua família a fazer uma breve oração antes de cada refeição. Seria maravilhoso se mais para frente você pudesse passar alguns minutos em família todos os dias lendo a Bíblia. Os livros de Salmos e Provérbios no Antigo Testamento e o Evangelho de João no Novo Testamento seriam excelentes opções para você começar esse novo hábito de leitura da Bíblia em família.
Marcos, e a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem comum. E se um dos pais for contra a Bíblia e se recusar, por exemplo, a usá-la em casa? E se algum filho mais velho zombar da ideia de ler a Bíblia? O que fazer?
Olha, Fernanda, realmente essa é uma questão importante e bem interessante. E, infelizmente, provavelmente, é verdade em muitas casas essa questão que você descreveu. Olha, se a Bíblia for fortemente rejeitada em sua casa, você que está aí me ouvindo, eu sugiro que você não tente forçar o uso dela. Eu oraria para que Deus trouxesse uma mudança no coração daqueles que se opõem a ela. E aqui está mais uma sugestão que eu escrevi aqui. Aliás, é minha última sugestão que eu escrevi aqui. Olha só. Ajude a sua família a manter um estilo de vida saudável. Refeições nutritivas e descanso e exercícios adequados são essenciais. Check-ups regulares feitos por um médico são importantes. Então, mantenha a sua família unida, mantendo um estilo de vida saudável. Quem sabe isso aí vai quebrantar os corações daqueles que têm uma forte rejeição à palavra de Deus.
Olha só, Marcos, como eu entrei com minhas próprias perguntas enquanto você partilhava os pontos, nossos ouvintes podem ter ficado um pouco confusos. Então, será que você poderia dar uma lista abreviada dessas sugestões?
Sim, olha só, resumindo, ó, fortaleça e proteja sua família com a oração, estabeleça linhas abertas de comunicação em sua família, tente fazer do horário das refeições um acontecimento familiar, limite o uso da mídia em sua casa e por sua família, planeje atividades familiares que criem união e vínculo, guarde o seu lar do álcool e das drogas, introduza a leitura da Bíblia em sua família e ajude a sua família a manter um estilo de vida saudável com refeições nutritivas, descanso e exercícios adequados e check-ups regulares feitos por um médico. Então, essas são as sugestões que eu tinha separado e anotado, né? E olha, como eu disse antes, não tem garantia de que o suicídio nunca ocorrerá em uma família que pratica essas sugestões que eu coloquei aqui. Mas eu espero que elas sejam úteis para você que está me ouvindo agora. Além disso, essas sugestões podem ser demais, né? Muita coisa. Você pode achar difícil se lembrar de todas e mais difícil ainda de praticar cada uma delas. Então, eu sugiro que você também anote aquelas que realmente falaram ao seu coração enquanto você escutava. E comece por elas. Além disso, não pense que você precisa começar todas de uma vez. Algumas das sugestões podem ser irrealistas para a situação familiar que você vive agora. Se você, de repente, anunciar para sua família algumas mudanças importantes nos horários e na maneira de fazer as coisas na sua casa, isso pode até gerar um caos, não é? Então, olha, comece devagar. Uma longa jornada começa sempre com o primeiro passo. E o meu muito obrigado à pessoa que fez essa pergunta, não é? Porque nenhum de nós imaginava que a sua pergunta formaria a maior parte desse programa. Então, que Deus abençoe ricamente você e a sua família, você que fez a pergunta. E a cada ouvinte que está nos ouvindo agora, eu digo mesmo que Deus abençoe ricamente você e a sua família.
Bom, Marcos, e a pergunta que eu acho que no final todos nós fazemos é: queremos seguir a Jesus. Como que você pode dizer como que podemos fazer isso?
Sim, posso, claro. Tem quatro coisas que você precisa saber. 1. Deus ama você com amor eterno. A Bíblia diz, porque Deus tanto amou o mundo, João 3,16. Isso significa que Deus ama cada pessoa no mundo, e isso inclui você também. Você pode repetir esse versículo assim, porque Deus tanto amou o... Fulano de tal, coloca ali o seu nome nesse lugar, tá bom? Porque Deus tanto amou o... Número 2. Mas você pecou. Todos nós pecamos, aliás. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, versículos 10 e 23. A Bíblia também diz que merecemos morrer por causa dos nossos pecados, pois o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Número 3. Embora tenhamos pecado, Deus ainda nos ama. Sua palavra diz, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Está lá em 1 João 4, 9 e 10. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. A Bíblia diz, Cristo morreu pelos ímpios. Estes ímpios somos nós. Todos somos ímpios. Você pode ler essa sentença e colocar também o seu nome ali onde diz ímpios. Cristo morreu pelo... e colocar o seu nome ali. Mas Jesus não ficou morto, né? Depois de 3 dias, ele ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo hoje. E número 4, se você abandonar os seus pecados e confiar em Jesus como seu Salvador, você terá os seus pecados perdoados e receberá a vida eterna.
Marcos, já estamos quase chegando ao fim, mas a gente ainda tem mais uma pergunta aqui. Eu quero abandonar os meus pecados e confiar em Jesus como meu Salvador. Como que eu faço isso?
Arrependimento é a palavra usada para descrever o ato de abandonar os pecados. Quando nos arrependemos, abandonamos os nossos pecados e vamos para Jesus. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ser salvo e ser perdoado de todos os seus pecados e receber a vida eterna. Você pode invocar Deus e confiar em Jesus agora mesmo, aí onde você está me ouvindo. Eu vou fazer uma oração. Quero que você ouça atentamente enquanto eu oro. E quando eu tiver terminado, eu vou fazer de novo a mesma oração, uma sentença de cada vez. E eu vou fazer uma pausa depois de cada sentença para que você possa orar comigo. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Agora eu quero que você se junte a mim para fazer essa mesma oração. Eu vou falar uma sentença de cada vez. Faça dela a sua oração para Deus. Ore em voz alta, se você puder, e ore com todo o seu coração. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Obrigado por fazer essa oração comigo. Você agora faz parte da família de Deus.
Bom, chegamos ao final de mais um programa. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua caminhada diária com Jesus. Eu acredito que o programa de hoje, com a temática de hoje, possa ajudar muitas pessoas, muitas famílias. E eu quero agradecer mais uma vez ao Marcos Olivares por estar hoje aqui e nos ajudar a esclarecer todas essas dúvidas e essas perguntas. E você que nos ouve, quero encorajá-lo a ouvir mais programas Questões sobre a Vida, que são trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. E eu tenho certeza que os nossos programas vão ajudar e muito você em sua caminhada com Cristo. Eu, Fernanda Lima, fico por aqui. Obrigada por estar conosco hoje e até o próximo programa.
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.